Porta Aberta. É tanta alegria que traz o anúncio de uma nova vida quando é desejado e chega em boa hora. Quando isso acontece, pais e mães desdobram-se para acolher da melhor maneira o filho ou a filha que ainda não conhecem. É com amor, cheios de expectativa e de esperança, que batalham para que o seu filho possa vir ao mundo da forma mais segura e crescer saudável e feliz. Mas esta não é a história de todos os bebés. Há bebés cuja vida começa no seio materno, sob o signo do desafio, no contexto de grande dificuldade. A eles não está garantida à partida o direito à vida, o colo e a casa que deveriam ser o lote de qualquer criança. Ora, as primeiras pessoas a sofrerem com isso são, quase sempre, as próprias mães. Madalena Teixeira Duarte, presidente da Ajuda de Mãe, Nazaré Mexia Alves, presidente da Bebés de São João, Associação de Apoio à Maternidade, conhecem bem esta realidade. Vale a pena ouvir o que têm para contar esta manhã aqui no Porta Aberta. Afinal, estas mulheres jovens e grávidas, ou já com um filho recém-nascido, são também responsabilidade nossa. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Deixa-me, filho, dormir.
Ó rosto doce de olho magoado, tens pouco dado, botar para trás. Senhor Deus está dando vida de paz. Ponha pecado de olho magoado.
Não, oh, menino, nada, só um dragão fugir de mim. Não, oh, menino, nada, deixa minha filha dormir.
Esta manhã são minhas convidadas, duas portuguesas, casadas e mães de família. Há vários anos que vivem pessoalmente a experiência da maternidade, mas ambas sentiram-se movidas a pôr mãos à obra para ajudar outras mulheres que enfrentam o desafio da maternidade numa situação de fragilidade, com dúvidas e angústias. Madalena Teixeira Duarte, engenheira de formação, é presidente da Ajuda de Mãe, uma instituição que tem a sua sede em Lisboa, na Rua do Arco do Carvalhão. Nazaré Mexia Alves, que trabalhou na área do turismo, é presidente da Bebés de São João, uma associação de apoio à maternidade que nasceu no Porto, no Centro Hospitalar e Universitário de São João. Saúde a ambas, muito bom dia, bem-vindas ao Porta Aberta.
Bem-vindas, obrigada, bom dia.
São mães, mas também são filhas. Qual é a imagem que guardam da vossa mãe? Como é que a descreveriam? Começamos aqui pela Nazaré, para ser mais fácil orientarmos esta conversa.
Então, a minha mãe, graças a Deus ainda a tenho comigo, é, para mim acho que é a fortaleza na fragilidade. E é a modernidade e é muita coisa que na minha infância me marcou muito, como a beleza, a cultura, a descoberta da música, da poesia, do aprender de cor e ao mesmo tempo depois... Foi muito e é muito ainda um apoio enorme, às vezes, e a maior parte das vezes, sem ser necessário dizer nada, nem palavras. E, portanto, é uma pessoa que eu, claro, adoro como mãe e, além do mais, tenho uma imensa admiração pelas muitas vicissitudes e desafios que atravessou ao longo da vida e a capacidade que teve sempre de se readaptar e recomeçar.
Madalena, em que é que a sua mãe mais a inspira?
A minha mãe tem sido, além do enorme apoio para toda a família, tem sido um exemplo e um traço de união, entre todos, os que somos desta família, que é uma família muito grande. E acaba por ter sempre uma solução quando precisamos. Portanto, continua a ser alguém a quem recorremos. Apesar da sua idade, essa idade vem com uma enorme experiência, muita vivacidade e uma grande capacidade ainda de intervir e de nos ajudar.
Diz o ditado tal mãe, tal filha, mas os pais também marcam. E o vosso pai, em que é que mais vos marcou?
Então posso dizer eu? O meu pai marcou-me, sobretudo, pela hombridade, pela honestidade, pela fé inabalável, era um homem assim, de um exame de consciência constante, e também me marcou muito porque nos momentos mais difíceis da sua vida soube sempre mostrar uma calma aparente, percebia-se que era um homem de oração, sabíamos, aliás, e isso foi-nos transmitido ao longo dos anos e demos sempre muita confiança. Acho que a sua vida foi sempre de procurar chegar cada vez mais a Deus e aí ele se entregou nos momentos, ele se foi entregando ao longo da vida.
Talena?
Do que nos lembramos sempre, em família do meu pai. Mais que dizer como ele era, eu vou contar aqui uma história, muitos dos netos já não o conheceram. O meu pai morreu em 2000 e, portanto, muitos dos netos já não o conheceram. O que é certo é que falam deles e eu, por exemplo, falo da minha filha mais nova, que já não o conheceu, falam dele como se o tivessem conhecido toda a vida. E isso é que é engraçado, é o que passa, não é? Ou seja, apesar de tudo, continua presente no que nós nos lembramos. Continua presente no que nos ensinou, continua presente no exemplo que nos deu, na sua maneira de ser, na sua capacidade de estar com os outros, na sua alegria. E eu acho mesmo engraçada esta história dos miúdos acharem que o conheceram toda a vida, apesar de nunca o terem conhecido.
Madalena, sei que é uma mulher de fé, não lhe parece demasiado exigente nestes tempos que correm sermos católicos praticantes? Faz sentido no mundo de hoje esta intervenção dos católicos?
Faz todo o sentido, nem que seja para a própria pessoa, não é? Mas, claro que faz sentido esta intervenção, porque o facto de ser católico dá-nos uma força e dá-nos uma capacidade de intervir exatamente por causa dessa característica, dá-nos essa capacidade de intervir. Eu acho que o ser católico é uma coisa que nos ajuda a nós e que nos faz voltar para os outros. E, portanto, faz muito sentido que a pessoa católica intervenha, se calhar de uma maneira mais, eu acho que há pessoas que não são católicas que intervenham de uma maneira igualmente responsável e igualmente eficaz. Provavelmente a maneira ou a razão por que intervenham é que não é a mesma. Se calhar a diferença dos católicos é que procuram ter sempre Deus na sua vida e procuram fazer isto em relação com esta presença sempre constante na nossa vida.
Mas é difícil, é mais difícil, exigente é mais ser exigente católico,
ser católico no mundo de hoje?
Eu acho que para mim, que sou católica praticante, não. Eu vivi sempre muito, tenho tido esse dom, não é? Essa graça de viver muito agradecida por sentir Deus sempre comigo, não é? E por ter sempre vontade de procurar mais e mais. Portanto, acho que isto é inesgotável. Por isso, para mim, faz sentido ser católica no mundo de hoje, mas também também não acho que seja, não quero explicar, não, por exemplo, nos bebés de São João não é uma exigência, ou seja, não pedimos às pessoas voluntárias que sejam católicas praticantes, para mim e para a grande maioria de nós faz todo sentido, sim, porque viver com Deus é o sentido da minha vida, não é? E em Deus, ou procurar viver em Deus.
Mesmo depois por passar por uma situação difícil, sei que passou por uma situação de saúde difícil, essa experiência não abalou a sua fé?
Não, tive muita sorte também nesse aspecto. Tive um cancro há uns anos, muito inesperado, como acho que estas coisas são sempre inesperadas, não é? Mas Deus não foi inesperado e Deus fez-me companhia. E acho que me agarrei sempre de uma forma muito, às vezes mais desesperada, outras vezes cheia de esperança, mas senti sempre que tinha Deus ao meu lado e que me ajudava nesse caminho complicado que foi, e que me ajudou sobretudo a conseguir viver isto de uma maneira positiva e a perceber que a vida é uma coisa de facto frágil e ténue, mas que ao mesmo tempo nos agarra, não é? E também nos dá o necessário para viver cada dia.
A Madalena é mãe de 8 filhos. Cada filho é um filho único e insubstituível. Entretanto, nunca teve medo que lhe faltassem forças para criar mais uma criança?
Eu sou mãe de 8 filhos. Mas não gosto nada, me avaliem por isso. Ou seja, eu tenho 8 filhos porque posso ter. E porque, como disse, cada qual é um único e eu sou suficientemente sortuda para poder ter tido estes 8 filhos. Não acho que o facto... acho que cada pessoa tem que saber os filhos que pode ter e tem que gerir as suas famílias da maneira que melhor, de modo a que possa... que essa família seja uma coisa realizada. Graças a Deus, é verdade, esta minha família é uma coisa que eu tenho que agradecer todos os dias. Tenho uns filhos extraordinários e não tenho tido, e só tenho coisas para agradecer. Mas como lhe digo, cada pessoa tem de saber escolher a sua família e o número de filhos que deve ter e a maneira como essa família se organiza.
Deus, dizia João Paulo II, não é um ser indiferente ou longínquo. Não estamos abandonados a nós mesmos. É bom ter isto presente quando enfrentamos desafios grandes que assustam, e quem reza a Deus com fé sabe por experiência que Deus, de uma forma ou de outra, vem sempre em nosso socorro, sobretudo quando lhe pedimos coragem, esperança, ajuda para fazer o que o amor pede. Disso podem dar testemunho as minhas convidadas, ligadas uma à ajuda de mãe e a outra à Bebés de São João. Já voltamos à conversa até para conhecer melhor estes projetos.
Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa apresenta, o triste se ausenta, vê-se a alegria, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, ah, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia. Vem trazer bom dia.
Celebra-se todos os anos a Semana da Vida, mas este ano, por causa do confinamento obrigatório, passou provavelmente despercebida a muita gente. A Semana da Vida celebrou-se de 10 a 17 de maio. É uma semana importante que nos convida a sair do nosso conforto ou até da nossa indiferença para nos interessarmos pelos mais frágeis. e a fazer alguma coisa por eles, para que tenham uma vida melhor, com mais condições. Madalena Teixeira Duarte, na Ajuda de Mãe desde 1992, e Nazaré Mexia Alves, na Associação Bebés de São João, desde a sua fundação em 2008, assumiram como missão ajudar mulheres para quem uma gravidez não é simples nem fácil. Madalena, engenheira agrónoma, o que é que levou a entregar-se a um projeto que tem tudo a ver com a vida, mas nada a ver com plantas? Já era mãe na altura.
Nada a ver com plantas. Tem toda a razão. Ser engenheira agrónoma na minha vida já era. Eu acho que nem sequer sou engenheira, sou só licenciada em agronomia, porque nunca me inscrevi na Ordem dos Engenheiros. Então... na verdade, foi uma ótima aprendizagem de vida e considero que este curso é extraordinário e dá uma bagagem ótima, por razões várias. Não segui essa profissão e portanto, fui abraçando outros projetos. E em 92, cheguei à Ajuda de Mãe por convite de uma amiga minha, que tinha acabado de fundar esta associação com um grupo de jovens pró-vida. E fui como voluntária, duas vezes por semana, para fazer o que fosse preciso. Olha, e fui ficando. E agora, na realidade, é um trabalho a tempo inteiro. Não acho que seja uma profissão, mas é seguramente um trabalho muito recompensador, difícil, porque é preciso resolver muitos problemas, mas acho que vale muito a pena.
A Ajuda de Mãe é uma obra grande em vários sentidos, mas começou da maneira mais simples, como uma linha telefónica. Como é que foi esse início? Deu para terem uma noção mais concreta da realidade das mães ou das grávidas que precisavam de ajuda?
Claro que sim. Aliás, a opção pela linha telefónica foi exatamente para isso, para ter uma noção do que era preciso fazer. E, na verdade, através da linha telefónica, no princípio, começaram a chegar os problemas que estas mães tinham. Em 92, nós estávamos a falar sobre uma possível lei da chamada interrupção voluntária da gravidez e, portanto, era com isto que nós tínhamos, ou que procurávamos, resolver, ajudando as mães. E tanto assim foi que, através da linha telefónica, foi possível perceber o que é que as mães precisavam e que apoio precisavam, que dois anos depois, começou-se a receber as mães no chamado serviço de atendimento, que é um acompanhamento de famílias, procurando de uma forma mais personalizada ajudar estas mães no que eram preciso. Olha, e a partir daí foi crescendo em diversos serviços que nós desenvolvemos, sempre não existentes na comunidade, ou seja, nós não pretendemos replicar nem arranjar mais uma coisa, mas pretendemos que estas mães tenham a ajuda que precisam para concretizar a missão da Ajuda de Mãe. A missão da Ajuda de Mãe, não logo, mas ao longo dos tempos, foi-se desenvolvendo. E a missão da Ajuda de Mãe é apoiar grávidas e mães para que o nascimento do bebê seja um fator de melhoria de vida da família. É isto que nós precisamos demonstrar. Ou seja, com apoio, nós podemos apoiar estas mães, e estas mães, com apoio, apesar de um tempo que nós gostaríamos que fosse sempre um tempo cor-de-rosa, que é o tempo da gravidez e da maternidade, gostaríamos sempre que fosse uma coisa para todas as mães. Sabemos que não é assim, sabemos que para muitas mães é complicado, e por isso desenvolvemos todo este apoio para que possamos mesmo melhorar a vida destas mães, e através desta melhoria as mães possam dar um testemunho real que vale a pena, mais do que andarmos aqui a dizer aborto é mau, que é mau, obviamente, e que dizemos, Queremos mostrar que, com apoio, as mães podem receber e receber bem os seus bebês. E se quiserem, melhorar a sua vida e a vida da sua família. E isto para nós é que é importante.
Aliás, a Ajuda de Mães está no terreno há já quase 30 anos, e a Madalena também. Vamos justamente falar destas mulheres. O que nos pode dizer sobre as mulheres que aparecem a pedir apoio? Quem são elas e que tipo de dificuldades é que enfrentam?
As mulheres que aparecem na Ajuda de Mãe começam por pedir 70%. Começam por pedir apoio em géneros. Portanto, são mulheres com carências económicas que vêm sempre associadas a algumas outras carências, a algumas outras dificuldades da sua vida. Às vezes, habitação, desemprego, muitas vezes também baixa escolaridade, ultimamente muita falta de documentos que lhes permita arranjar um emprego e, portanto, são mães que querem os seus bebés, mas que têm muita dificuldade em receber com dignidade estes bebés. E o que nós fazemos é, num primeiro momento, resolver algumas destas carências, não é? Seguramente apoios alimentares damos quando é preciso, também os enxovais do bebê, as coisas que são precisas para o bebê, damos mimo, que eu acho que é uma coisa também que as mães precisam nesta altura, e aos poucos vamos acompanhando estas mães e estas famílias para que consigam ir mais além, ajudando, se for possível, no emprego, na habitação, se não for possível, temos 3 residências de acolhimento que nunca chegam para as mães que apoiamos, mas vamos tentando resolver os problemas passo a passo, sempre com a mãe, ou seja, a mãe tem sempre uma palavra a dizer. Isto aqui não se resolve os problemas por cima das mães, não, até porque isso não se resolve em problemas nenhums, não é? Ou seja, a mãe resolve com quem a acompanha o seu problema, de maneira a que, quando finalmente damos este acompanhamento por encerrado, esta mãe possa ter, idealmente, confesso que muitas vezes não é assim, mas idealmente, o seu bebê, uma casa, um emprego e o bebê colocado em creche. Ou a família mais acompanhada e mais estabilizada. O facto de ajudarmos estas mães a receberem o seu bebê com qualidade é como se fosse também aqui um compromisso. Ou seja, isto não é só fazer nascer os bebés ou ajudar a nascer os bebés, não, é de alguma maneira assegurar ou procurar assegurar que estas mães percebem que vão ter estes bebés para toda a vida e que têm crianças e que vão ter que os ajudar a crescer também com qualidade. E isso é importante, ter esta noção que estes bebés vão crescer e que vamos ter que os, se calhar nós não, mas estamos sempre disponíveis para continuar a falar com as mães, mas estes bebés vão crescer e as mães, desde logo, têm que perceber que o facto de ser mãe é uma coisa para a vida e que, portanto, vão ter que acompanhar os seus filhos, assegurando que estas crianças sejam bem acompanhadas e cresçam com qualidade. Isto não é uma coisa fácil, hein? Isto é um compromisso que nós tomamos e que eu tenho pena de dizer, mas que às vezes não conseguimos assegurar. A parte dos bebés, vamos assegurando, sim. Seguramente, enquanto são acompanhados e os bebés são pequeninos, nós temos a certeza que estes bebés são devidamente acompanhados, devidamente cuidados, devidamente gostados, amados, Depois, à medida que os bebés crescem e que elas se vão afastando da ajuda de mãe, pelo menos deixámos a semente. Pelo menos deixámos a semente que é preciso continuar a ter cuidado com estas crianças que crescem e a protegê-las.
Nazaré, ao contrário da Madalena, não foi em Lisboa, mas no Porto, que pôs mãos à obra para ajudar mulheres para quem uma gravidez ou um filho são um desafio. Como e quando é que isso aconteceu?
Isso aconteceu em 2008, exatamente na sequência da doença que tive. Fui tratada no Hospital de São João e depois, quando me senti já com força, resolvi tornar-me voluntária na capelania do Hospital de São João. Nesse contexto, visitava enfermarias de obstetrícias, ginecologia, pediatria cirúrgica, pediatria oncológica, etc. E também nesse contexto conheci a Helena Soares, que é outra fundadora dos Bebés de São João, que me exatamente desafiou para fazermos alguma coisa, mais alguma coisa, pelas mães e pelos bebés, sem saber ao princípio muito bem o quê, mas de facto na visita às enfermarias sentíamos que havia necessidades, que havia fragilidades enormes e que, pronto, que talvez pudéssemos fazer alguma coisa. E assim começámos, muito devagarinho, inspirando-nos em pessoas que nos abriram portas dentro do mundo, que é o Hospital de São João. Abriram-nos as portas certas, pôde-nos em contacto com as pessoas certas. Ficámos desde logo integradas no serviço de humanização do hospital e fomos sondando e vendo como poderíamos ajudar. Então, a ideia inicial era dar um enxoval e uma alcofa e depois, a pouco e pouco, fomos percebendo que podíamos dar mais e fazer mais, não é? O enxoval, que acarinhe o bebê, que o aconchegue, que aconchegue também o coração da mãe e as suas necessidades. E a alcofa, porque muitas vezes estas mães não têm onde deitar, ou não tinham onde deitar os seus filhos, pela exiguidade das suas casas. Entretanto, fomos percebendo que poderíamos também fazer outros tipos de apoios e, escutando, ouvindo, acompanhando, assim fomos crescendo, não é? Com esta mais-valia de estar no Centro Hospitalar de São João, que é de facto um mundo que se nos abriu e que se nos abre todos os dias. Neste momento está fechado, mas esperemos que reabra, que nos permite um apoio muito concreto às nossas famílias.
Aliás, sei que a Associação da Bebés de São João trabalha em articulação com as assistentes sociais do hospital. As mães sinalizadas debatem-se em geral com os mesmos problemas? São, na sua maioria, portuguesas ou imigrantes?
As nossas mães, engraçado, no Porto, 85% são portuguesas e o resto temos desde africanas, algumas asiáticas, algumas sul-americanas, mas a grande maioria é portuguesa e são sobretudo ali da zona de Paranhos, que é onde pertence o hospital, e depois também de Campanhã e de outras freguesias, chamado Porto Oriental, que normalmente são freguesias que utilizam mais o hospital de São João. As assistentes sociais, de facto, trabalhamos muito com assistentes sociais de obstetrícia, de pediatria, de neonatologia, são elas que sinalizam ou que nos indicam os casos que precisam do nosso apoio. Mas também já nos aconteceu ter desde oncologia, uma mãe com cancro e que precisava de apoio para o seu bebê que ia nascer. Já nos aconteceu com traumatologia, uma mãe vítima de maus-tratos que estava internada e precisava de apoio. A medicina física de reabilitação, enfim, todos os setores do hospital que percebam que a nossa ajuda pode ser eficaz, podem e devem contactar-nos, não é? E o que nós fazemos é seguir a isso uma entrevista, uma conversa com a mãe, para ela perceber o que nós temos para lhe oferecer e para nós também percebermos concretamente qual é a sua situação e em que é a podemos ajudar. E depois tentamos criar uma espécie de compromisso, ou seja, levar a que as pessoas percebam que fazendo caminho connosco, em conjunto, podemos chegar a ajudá-las muito mais, não é?
Estando a Nazaré e as outras voluntárias da Associação Bebés de São João limitadas, de certa forma, ao espaço do hospital, no que é que isso traz dificuldades ao vosso trabalho?
Até agora, eu acho que não tem trazido assim muitas dificuldades. As mães vão lá, vão receber o apoio e nós temos algum espaço para as poder apoiar materialmente e também com parte de atividades formativas e pedagógicas, não é? Acontece que neste momento, claro que estamos limitadas porque não podemos ainda ir às nossas instalações dentro do hospital. Mas até agora o Hospital de São João tem sido para nós uma mais-valia no nosso apoio, porque permite-nos, por um lado, já visitar a mãe e o bebê assim que nascem, não é? Em obstetrícia, levar-lhe o nosso cordeirinho, o nosso símbolo e transmitir-lhes tudo aquilo que queremos fazer e com o que queremos construir com esta mãe, porque eu acho que o trabalho dos bebés de São João é muito de construir com as famílias. Depois, por outro lado, permite-nos fazer ali no hospital algumas atividades formativas, como desde o encontro pré-natal, cuidados ao recém-nascido, segurança do bebê, alimentação saudável, etc., sempre em trabalho com profissionais destas áreas que voluntariamente dão o seu tempo ali para podermos estar em conjunto trabalhando. Claro que gostaríamos muito mais que o nosso espaço fosse um bocadinho mais arejado e maior, mas neste momento eu acho que realmente o coronavírus vem-nos relativizar tanta coisa que neste momento já só queremos mesmo é poder ir para lá de novo.
Clara, Martim, Melanie, Beatriz, Matias, Joani são os nomes de alguns dos bebés de maio que aparecem num postal de aniversário no Facebook dos bebés de São João. Ao todo são 13, pintados com as cores da ternura, em azul, branco e rosa, num ambiente de festa e de gatas, porque estes bebés têm a vida toda pela frente para viver, sonhar e correr mundo. Mas no seio materno que a sua vida começou, às vezes sob o signo da incerteza, no meio de angústias e dificuldades, quem assume o desafio de fazer caminho com as mães, mesmo depois de darem à luz, são as minhas convidadas, Madalena Teixeira Duarte, na Ajuda de Mãe, e Nazaré Mexia Alves, na Associação Bebés de São João. Já voltamos à conversa. Em 2019 nasceram menos bebés em Portugal do que em 2018 e, mais uma vez, registaram-se menos nascimentos do que óbitos no nosso país. Ora, sem o trabalho de algumas instituições particulares de solidariedade social, ainda haveria menos bebés a nascer em Portugal. Uma das instituições que se empenha há mais tempo, de forma eficaz, no apoio às mães, durante a gravidez e também depois, é a Ajuda de Mãe. Madalena Teixeira, presidente desta instituição, explica que a Ajuda de Mãe apoia mulheres de todas as idades que têm dificuldade em ter o seu bebé. Essa dificuldade pode ser emocional e não só. Os problemas económicos ou de habitação, a falta de competência profissional, o abandono e a agressão também pesam na decisão destas mulheres de levar ou não uma gravidez até ao fim. Madalena, é impressionante ver como cresceu a Ajuda de Mãe depois da linha SOS Grávida, que foi lançada. O Serviço de Atendimento a Grávidas. Depois foram inauguradas residências de acolhimento, criaram o espaço Grávida de preparação para o parto e há mais, seguramente, para falar. O que é que nos pode dizer sobre as residências de acolhimento? Foram sempre suficientes para acolher quem precisa de abrigo?
Não. Não, estas residências não são de todo suficientes. Nós, a primeira residência que criámos, uma residência para grávidas adultas, pudessem levar outros filhos. Foi criada em 94 e porque fazia-nos muita impressão que as grávidas tivessem, no seguimento de uma resposta, é que nós tentámos que uma grávida tivesse acolhimento e a resposta foi ponhou o bebê num centro de acolhimento e nós recebemos a mãe. E eu achei isto terrível. Quer dizer, para receber outro bebê, ter que largar um filho que já se tivesse, seria terrível. Pronto, e então lá conseguimos fazer esta residência de grávidas adultas, que está sempre cheia. Sempre, sempre cheia e, de algum modo, esta residência tem uma... deveria acolher as mães durante 6 meses após o nascimento do bebê, fazer um trabalho com elas de autonomia e de empregabilidade, que ao longo dos tempos, por razões várias, se tornou mais difícil. Primeiro por causa da crise, não é? Era mais difícil arranjar emprego. Agora porque, apesar de termos muitas mães portuguesas, e temos também algumas mães que não têm os papéis que lhes possa, os tais documentos, uma coisa importantíssima, nas nossas vidas, que lhes permita arranjar este emprego. Portanto, agora digamos que uma mãe, em vez de demorar 6 meses a sair depois do bebê nascer, 6 meses depois do bebê nascer, para sair da residência, demora, em média, 10 meses a 1 ano. Depois, com a ajuda do comissariado da pobreza, na altura, nós fizemos uma residência para grávidas adolescentes. Na altura tínhamos muitas, muitas grávidas adolescentes. Felizmente temos menos grávidas adolescentes agora, menos mães adolescentes agora. Felizmente, do ponto de vista deste resultado e desta necessidade de apoio, não sei se a causa será assim tão feliz, mas isso vamos discutir depois. E acolhemos nessa residência grávidas e mães adolescentes até 1 ano, 1 ano e meio depois do bebê nascer, sem nunca, nunca interromper a escolaridade, que é uma coisa essencial para nós nas adolescentes, sem nunca interromper a escolaridade e privilegiando sempre um regresso à família. Como muitas vezes isto não era possível, foi possível então para nós, e mais uma vez fazendo uma candidatura ao abrigo de um prémio e com o apoio da Santa Casa Misericórdia de Oeiras, abrir uma residência para mães adolescentes com filhos. Aqui não há qualquer limite de idade, temos 10 mães adolescentes e 10 filhos, que durante o tempo que for preciso, e isto nunca ultrapassa 4 a 5 anos, estudam, tiram os seus cursos, arranjam emprego e só quando são autónomas e conseguem viver com qualidade com os seus filhos é que saem da residência. Então, nós nunca conseguimos, nunca temos vagas nas residências. Temos sempre pedidos para encher estas mesmas residências. Mas, graças a Deus, temos também uns ótimos parceiros, ou seja, conseguimos tentar colocar estas mães que precisam junto de outras instituições nossas parceiras, muitas vezes não em Lisboa, é um facto, têm que se deslocar para mais longe, mas pelo menos têm seguramente alguém que as acolha e que lhes dê uma casa para viver durante o tempo que precisam para se equilibrar e reorganizar a sua vida.
Sei que a ajuda de mãe, aliás, assegura consultas de psicologia e apoio social, tanto em Lisboa, na Amadora, em Oeiras, Louros, Santarém, Queluz, Odivelas. Têm-se revelado essenciais também este tipo de apoio?
Sim, tem. E é engraçado que muitas mães não sentem a necessidade desta consulta, ou seja, não percebem porque é que é bom ter este apoio da psicologia, mas cada vez mais mães percebem que este apoio, que não queremos que seja, que crie algum tipo de dependência, queremos que seja um apoio que ajude estas mães a equilibrar a sua vida, a recompô-las emocionalmente, a tirar eventualmente algumas dúvidas que tenham até em relação à sua maternidade e à sua gravidez. Cada vez temos mais mães que recorrem a este serviço e a este gabinete de psicologia da ajuda de mãe, que presta um ótimo serviço e ali, na hora. Esta foi uma das razões porque nós criámos este serviço, foi porque a comunidade respondia de uma forma demorada a estas mães. Estas mães têm 9 meses de gravidez e às vezes nem tanto, porque não nos chegam no princípio, chegam-nos mais tarde, mas têm alguns meses de gravidez e depois alguns meses de maternidade para usufruírem e para terem esta ajuda, e isto não se compadecia com a demora que às vezes os serviços da comunidade tinham. Olha, tem sido um sucesso e tem sido uma boa ajuda, acho eu, a estas mães.
Ao longo destes anos já viveu muitas histórias, não é? E terá muitas para contar-se, mais pela positiva. Há algumas que a tenham marcado de forma muito especial?
Eu acho que cada mãe que entra na ajuda de mãe me marca. Eu nunca me lembro de histórias assim, porque para mim eu nunca me lembro assim de histórias de assim de repente sou má para isto. Mas digo-lhe que todas as mães que entram que vão à sede da ajuda de mãe, que é onde eu estou, confesso que nos bairros tenho menos contacto nestes gabinetes que nós temos nos bairros. Nos concelhos limítrofes de Lisboa tenho menos contacto com as mães, mas estas mães que vão à ajuda de mãe, para mim, são todas umas vencedoras. Mas tenho um especial carinho por um projeto que nós temos, que é a Escola de Mães, que é uma escola que nós fizemos para mães adolescentes que estariam em risco de abandonar a escola porque não tinham ninguém que as ajudasse com o bebê. E isto, de tudo o que é mau na gravidez e na adolescência, para mim a perca de oportunidades é terrível. Nesta escola de mães nós tínhamos uma aluna que durante 3 anos consecutivos foi a melhor aluna da escola a que nós estamos ligados. Ou seja, nós estamos ligados à Escola Fonseca Benevides para este ensino às mães da Escola de Mães, que é como nós chamamos a este projeto. E esta aluna, durante 3 anos, ganhou aquele prémio de excelência da escola, porque foi, durante 3 anos consecutivos, a melhor aluna do seu ano na escola. Trabalhava e tomava conta do bebê. Eu acho que ela ainda tomava conta dos irmãos. E isto, para mim, é uma história de força interior e de ir mais além. E para mim, eu dou-a sempre como exemplo, porque acho que é isto mesmo. Temos este nosso bebé, somos ajudadas, temos que ter força e ir mais além e ajudar-nos a nós próprios.
Nazaré Mexia Alves, presidente da Bebés de São João, uma associação de apoio à maternidade. Há muitas histórias de coragem, provavelmente, que já presenciou e viveu neste seu trabalho.
Sim, muitas mães completamente espantadas com o seu bebê, quando temos a oportunidade de as visitar em obstetrícia. Quando temos a oportunidade de as visitar em obstetrícia e, de facto, aquilo que o bebê que elas... que elas nem sabiam como é que poderiam alguma vez ser mães, não é? E de repente ficam com aquele bebê lindo, maravilhoso para elas, e portanto isto são histórias de ternura e de emoção imensas. Depois tenho, sei lá, mães que nos bebês que dizem, já nos disseram mais de uma vez, nos bebês de São João tratam-me como pessoa, isso é uma coisa que nos marca imenso. Mães aflitas com os seus bebés na neonatologia e que depois diariamente ou com muita regularidade nos falam da evolução do bebê e a alegria que sentimos em conjunto à medida que as coisas vão melhorando. também a tristeza e o pesar que temos quando as coisas não correm bem e como tentamos acompanhar a mãe e partilhar o seu luto. Temos mães, temos a mãe do Duarte, que é uma mãe absolutamente, para mim, um exemplo de uma mulher que tem um filho com graves problemas e que, no entanto, cada vez que fala comigo tem sempre um sorriso e uma doçura no olhar que me deixam completamente desarmada. Temos, sei lá, uma mãe muçulmana que me marcou imenso, porque muçulmana, porque do Senegal, e, no entanto, o seu bebê, o seu Mustafa, que nasceu no dia 13 de maio, de há alguns anos atrás, e que eu fiquei muito contente na altura, e ela então, cada vez que me vê, fala-me sempre do Mustafa e do 13 de maio. Se eu lhe digo que vou a Fátima, ela pede para eu rezar. Portanto, acho que são assim estas mil histórias que há.
Ao longo desta conversa já nos falou das dificuldades também deste tempo que vivemos com o coronavírus. Ao longo destas semanas tem sido possível apoiar algumas mães?
Resolvemos que, mesmo não podendo estar lá no hospital a recebê-las e a dar o apoio material e humano e formativo, fomos continuando a contactá-las e a falar com elas e a perceber como é que estavam a lidar com toda esta situação, muitas delas com vidas difíceis, porque ou ficaram desempregadas, ou os maridos ou companheiros ficaram desempregados, ou com bebés recém-nascidos nos braços, mas fomos sempre tentando orientar para aquilo que poderíamos ajudar, não é? E como percebemos que não podíamos dar o apoio material, visto que nós atendemos cerca de 100 famílias por mês, e, portanto, era impensável na altura, era suposto ninguém sair de casa, não é? E nem elas nem nós, e, portanto, resolvemos fazer um apoio monetário para que pudessem comprar as fraldas e os produtos de higiene necessários aos seus bebés. E fomos mantendo o contacto, sim.
Isto leva-me a outra questão.
Respeito aos recursos.
Dispõe da ajuda e dos meios que necessita. Vem sobretudo de donativos, de particulares?
Sim, precisamos de ajuda, claro que precisamos. Somos completamente... vivemos da generosidade das pessoas. Neste momento não somos IPSS, somos apenas uma associação sem fins lucrativos. Somos todas voluntárias e estamos no Hospital de São João. Portanto, não temos custos de salários, não temos despesas, no fundo. Tudo o que recebemos é para transformar em bens para as nossas famílias, não é? E, portanto, estamos sempre a tentar que isto seja bem claro. Pensamos que é uma forma... Há muitas formas de ajudar. Nós trabalhamos muito com escolas, com empresas, com particulares. Enfim, estamos abertos a todos os tipos de donativos.
Quanto à ajuda de mãe, Madalena, os recursos seguramente nunca são suficientes, não é? Precisam sempre de mais meios e recursos, não é?
Nós precisamos sempre, vamos lá ver, eu acho que nós somos o BPSS, uhum, e temos acordo de cooperação com a Segurança Social, que é cerca de 50% do orçamento. O resto, precisamos da ajuda das pessoas que nos ajudam. Também fazemos alguns projetos através dos quais conseguimos alguns fundos. Agora, há uma preocupação grande na ajuda de mãe, que é o que recebemos, gerimos muito bem para que possa sempre chegar a quem precisa das coisas. Os recursos nunca chegam, graças a Deus, e eu acho mesmo que é graças a Deus, vão sempre chegando. Sempre que há uma dificuldade e que nós pensamos como vai ser amanhã, nós temos tido ajuda. E a generosidade das pessoas é uma coisa impressionante. De empresas também, particulares e empresas. Durante este confinamento, nós continuámos a ajudar as mães, foi a nossa escolha, fazendo isto de uma forma muito controlada. E continuámos a ajudar as mães de uma maneira tanto, no que ela, tanto em alimentos como no que elas precisavam para o seu bebê, distribuindo de uma forma organizada e que lhes permitisse receber as coisas em segurança. E foi com enorme alegria que percebemos que sempre chegou para o que nós precisávamos, porque eu às vezes até tenho não gosto de dizer isto, porque isto eu acho que é mesmo assim, mas não gosto de dizer isto, mas quando nós precisamos das coisas, as coisas aparecem. Sim, é verdade que temos que pedir, mas porque é que não havemos de pedir? Mas temos sempre esta ajuda muito necessária de pessoas amigas e empresas amigas que nos chegam e que nos dão o que nós precisamos. E por isso, durante este confinamento, nós conseguimos ajudar mais 120 famílias novas. Isto para mim foi terrível. Famílias mães grávidas, que tinham, tal como a Nazaré disse, perdido o emprego, não sabiam, umas em layoff, sem rendimentos, com uma terrível insegurança em relação ao que ia ser depois e com um bebê. Continuámos a fazer estes atendimentos e estes acompanhamentos das mães à distância, mas falta esta parte afetiva. De qualquer maneira, continuámos. E agora, a partir de junho, vamos começar aos pouquinhos a desconfinar e a receber as mães primeiro na sede e depois vamos ver como é que corre para continuar a acompanhar todas estas mães que nos chegaram e que, entretanto, são cerca de 400 mães que temos para acompanhar.
Madalena Nazaré, muito obrigado pela vossa presença esta manhã aqui no Porta Aberta, ainda que à distância. Obrigado pelo vosso trabalho e um bom dia.
Obrigada.
Obrigado.
Porque há pessoas que precisam realmente de ajuda. Recordo que estas duas instituições, que vale a pena apoiar aqui em Portugal, a Ajuda de Mãe e os Bebés de São João, cujo trabalho nunca está feito. Quem apoia as mães, dá asas aos filhos, é meio caminho andado para construir uma sociedade mais equilibrada e feliz. Bom domingo. E boa semana. Renascença, a par.